Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada a Páscoa. A festa dos pães asmos durava, na verdade, 6 dias, de 15 a 21 do mês de Nissan. Mas dia 15 de Nissan era o dia da Páscoa, e a Páscoa estava próxima e as pessoas começavam a se preparar para essa festa. 2 dias antes da festa, eles limpavam a casa com vassouras e escovões e se certificavam de que haviam se livrado de todo o fermento que poderia haver na casa. Era um senhor ritual. E eles sempre deixavam um pouco de fermento para uma das crianças encontrar depois. Era uma norma, para que elas pudessem encontrar a última porção de fermento que havia. Eles purificavam a casa de fermento em preparação para a Páscoa. E, portanto, a festa estava próxima. Versículo 2 ao 6. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Eles desejavam pegar Jesus longe das multidões, porque, como nós vimos no nosso estudo anterior, as multidões vinham diariamente ao templo para ouvir os seus ensinos e muitos o consideravam um profeta. E embora os escribas, os sumos sacerdotes e os demais conspirassem contra Jesus, eles eram muito covardes para agir contra a multidão que Jesus atraía. Por isso, quando Judas os procurou, eles ficaram muito felizes, porque teriam a oportunidade de pegar Jesus longe da multidão e o prenderem e fazerem o movimento seguir outra direção antes que as pessoas percebessem o que estava acontecendo. Judas Iscariotes é, sem dúvida, um personagem muito interessante. Na verdade, nós não sabemos muito sobre ele. Quando começarmos o Evangelho de João, vamos ver que ele era o tesoureiro do grupo, e, de acordo com João, ele roubava o caixa do grupo. E aqui nós vemos que Satanás entrou nele. E Judas foi chamado de filho da perdição por Jesus, que também disse: "Bom seria para esse homem se não houvera nascido." Um homem que se tornou obcecado pela ganância e pelo desejo de poder. Há muitas especulações para os motivos que levaram Judas a trair Jesus. Há os que sugerem que ele estava apenas forçando Jesus a estabelecer o reino e que, traindo-o e entregando-o aos judeus, estaria precipitando os acontecimentos e forçando Jesus a estabelecer o reino de Deus. Mas, como Jesus não se defendeu e se submeteu à sentença de morte, o seu plano saiu pela culatra, e por isso ele foi ao sacerdote devolver o dinheiro, jogando-o aos seus pés. Quem sabe qual é o verdadeiro motivo de um homem? Essas são apenas especulações de pessoas que talvez tenham tentado, de alguma maneira, justificar as ações de Judas Iscariotes. Eu, pessoalmente, acho que as suas ações foram imperdoáveis e o método pelo qual ele escolheu trair o Senhor com um beijo, isso foi repreensível. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa era comemorada num sábado, e nesse dia eles não podiam fazer trabalho algum. Era um dia de festa, e nesse dia eles matavam um cordeiro para a ceia da Páscoa, assavam pães, e toda a preparação tinha que estar pronta antes do pôr do sol. É importante que nós lembremos que o dia judeu começa às 6 horas da tarde. Então toda a preparação da ceia da Páscoa tinha que ser feita antes das 6 horas da tarde. Para eles, o dia da Páscoa começava às 6 da tarde e só terminava às 6 da tarde do dia seguinte. Agora, no final do dia seguinte, dessa Páscoa, Jesus já teria sido crucificado, o que quer dizer que Jesus foi crucificado no dia da festa da Páscoa, que havia começado às 6 horas da tarde do dia anterior, quando ele celebrou a festa com os seus discípulos. Jesus foi crucificado no dia da Páscoa, o que é extremamente significativo, porque, como nós sabemos, a Páscoa era uma festa memorial, para lembrar como Deus havia livrado os seus antepassados da praga da morte no Egito, quando eles seguiram as instruções de Deus e mataram um cordeiro e colocaram o seu sangue nas vergas e nas ombreiras das portas de suas casas. E então, quando o Senhor passou pelo Egito naquela noite e viu o sangue sobre as portas, ele passou sobre aquelas casas. Daí a palavra Páscoa. Ele passou sobre aquelas casas e os primogênitos não morreram por causa do cordeiro que havia sido sacrificado. Aquilo estava apenas antecipando o Cordeiro de Deus, que um dia tiraria os pecados do mundo, o nosso Cordeiro sacrificial, que através da sua morte, através do seu sacrifício, nos poupou da morte. E então essa festa da Páscoa, que os judeus celebravam, foi também uma antecipação e teve o seu cumprimento em Jesus. Paulo, ao escrever para a igreja de Colossos sobre o dia de sábado, sobre as luas novas, os dias santos, e claro que a Páscoa estava relacionada com a lua nova, ao falar sobre essas coisas, ele disse em Colossenses 2, versículo 17: essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Na verdade, eles estavam antecipando o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, a festa da Páscoa se cumpriu com a morte de Jesus Cristo naquele mesmo dia, o Cordeiro de Deus morto pelos pecados do mundo. A festa de Pentecostes foi cumprida 50 dias depois, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e 3 mil pessoas se converteram, os primeiros frutos da obra que continua operando até hoje. A festa de Pentecostes era a festa das primícias, a oferta dos primeiros frutos ao Senhor. Levando em consideração que essas duas maiores festas tiveram seu cumprimento no Novo Testamento e na Igreja, nós concluímos então que a terceira festa, que foi instituída por Deus no Velho Testamento, a festa das trombetas, também deve se cumprir na Igreja, a festa que relembra o livramento de Deus conduzindo o seu povo pelo deserto, os levando à terra prometida. O seu cumprimento ainda é aguardado pela Igreja. Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17: e com a trombeta de Deus, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 8 ao 20: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E Jesus, junto com seus discípulos, instituiu o que nós chamamos de a ceia do Senhor, quando ele pegou a tradicional festa da Páscoa dos judeus e deu o verdadeiro significado para os elementos daquela festa. Havia 3 pedaços de pão que eles colocavam em pequenos saquinhos. O pedaço do meio era quebrado, e esse era um pão tipo matzah. E Jesus partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Eles concluíam a ceia com um último cálice. E quando eles estavam tomando esse último cálice, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado para a remissão de pecados. Estudar a tradicional festa judaica da Páscoa, mesmo as celebradas hoje, é extremamente esclarecedor e extremamente significativo para nós cristãos, porque nós podemos ver claramente Jesus Cristo e o Evangelho naquele simbolismo. Os seus corações certamente estavam preparados através dela para receberem a Jesus Cristo. tudo na Páscoa está entremeado nas tradições. Mas para eles era apenas um memorial do livramento de Deus os tirando do Egito. Quando uma criança de costume perguntava: "O que faz esta noite diferente de todas as outras noites?", o pai explicava como Deus livrou o povo do Egito e mostrava o significado de todas as coisas que havia na mesa e que representavam o cativeiro no Egito e o livramento de Deus. Agora, um significado totalmente novo é dado à Páscoa por Jesus Cristo, pois agora ela foi realmente cumprida. O pão agora representa o corpo partido de Jesus, e o cálice representa o seu sangue, que foi derramado pelos nossos pecados. Versículos 21 e 22. "Mas eis", disse ele, "que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído." A Bíblia fala que Jesus sabia quem o trairia. E aqui ele está apenas dando uma advertência solene. Eu penso que com essa advertência, Judas ainda teve chance de desistir, se ele quisesse. Versículos 23 e 24. "E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior." É um tanto triste isso aqui, um tanto patético. Aqui nós temos Jesus, que já sabia tudo o que ele sofreria na cruz. E ele estava dizendo: "Olha, eu queria muito tomar esta ceia com vocês antes do meu sofrimento. Agora este pão é o meu corpo e será quebrado por vocês. Este cálice é o meu sangue e será derramado pela remissão dos pecados. Esta será a nova aliança de Deus." E Jesus estava meio focado no sofrimento e na cruz. E os discípulos estavam discutindo entre eles para ver quem seria o maior quando ele estabelecesse o reino. Versículo 25. "E ele lhes disse: os reis dos gentios", e a palavra gentio no Novo Testamento é equivalente a pagão, "dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores." Os governos hoje declaram que são os nossos benfeitores. Eles tomam 100 dólares aqui e devolvem apenas 1 dólar ali, e ainda declaram que são os nossos benfeitores. Versículos 26 e 27. "E Jesus disse: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve." Jesus estava ensinando os seus discípulos que o verdadeiro caminho para a grandeza é servindo. Jesus disse: "Eu estou entre vocês e sou como aquele que serve." E outra vez ele também falou: "O servo não é maior que o seu senhor." Muitos ministros, muitos pastores hoje têm um conceito errado sobre o ministério. Eles falham por não ver a serventia no ministério. Eles se colocam no lugar e esperam que as pessoas lhes façam favores especiais, porque eles são ministros, são pastores. Quando, na verdade, ser um ministro, ser um pastor, quer dizer: eu sou um servo de todos. Os gentios amavam exercer essa autoridade, eles amavam governar sobre o povo, amavam ter domínio sobre a vida das pessoas. Mas Jesus disse: "Não será assim entre vocês, vocês têm que aprender a ser servos." E ele lhes disse, versículo 28 ao 30, "E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel." Jesus estava dizendo isso para os seus apóstolos, tirando Judas Iscariotes, é claro. Jesus estava falando para os apóstolos. Particularmente, eu acredito que Paulo foi o escolhido para tomar o lugar de Judas, embora a igreja tenha tirado a sorte e escolhido Matias. Aquilo foi apenas tirar a sorte, mas me parece que a escolha de Deus era que Paulo fosse o 12º apóstolo. Mas o Senhor está dizendo aqui: "Comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel." Versículos 31 e 32. "Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Versículo 33 ao 37. E Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei, ou seja, quando ele os enviou a ministrar de dois em dois, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua capa e compre-a, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Jesus estava dizendo: Vejam, eu os enviei antes, eu cuidei das suas necessidades, mas vocês estarão saindo em breve novamente e eu não estarei aqui dessa vez. As coisas serão diferentes, será difícil. Antes que sejam recebidos, vocês serão rejeitados, vocês serão presos, vocês serão levados às cortes, vocês serão perseguidos. Vai ser difícil. Versículo 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: Basta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Olha, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender. Jesus não estava dizendo para eles saírem e fazerem uma guerra contra o mundo usando espadas, mas ele estava apenas mostrando a dificuldade do ministério que eles iriam encarar depois que ele fosse levado para longe deles. Agora, no versículo 37, ele disse: Importa que em mim se cumpra o que está escrito. Jesus tinha plena confiança nas profecias, por isso ele declarou: Elas devem ser cumpridas. E você pode ter a mesma confiança nas palavras de profecia. Você pode saber que elas se cumprirão. Muitas vezes, nós cometemos um erro, tentando adivinhar como elas serão cumpridas. Já houve muito dano com relação a profecias, por causa de suposições dos homens. Tentar adivinhar quem é o anticristo é uma especulação perigosa, é fútil. Nós sabemos que o anticristo se levantará, mas não sabemos quem ele é. Nós sabemos que o templo será reconstruído, mas não sabemos quando ou como. Nós sabemos que as escrituras se cumprirão, e Jesus tinha essa confiança. As escrituras dizem, em Isaías 53, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim, disse Jesus, se cumprirá. Versículos 39 e 40. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Essa é uma excelente oração. Senhor, me ajude a não entrar em tentação. Versículo 41 ao 46. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa oração de Jesus é muito expressiva, porque Jesus estava falando da redenção do ser humano. Ele disse: Se for possível. Mas se for possível o quê? Se a salvação do homem for possível por qualquer outro meio que não seja a cruz, passa de mim este cálice. Essa é basicamente a sua oração. Por isso, a cruz de Jesus Cristo ofende muitas pessoas hoje. Porque elas dizem que o cristianismo é muito limitado, que todos os caminhos levam a Deus, que não importa em quem você acredite, importa apenas que você creia e que tenha fé em alguma coisa. Mas a cruz de Jesus Cristo declara que existe apenas um caminho para Deus e que este é através da cruz. Se fosse possível para o homem ser salvo por ser religioso, a cruz seria desnecessária. Se você pudesse ser salvo por guardar a lei, a cruz seria desnecessária. Se você pudesse ser salvo sendo bom, a cruz não seria necessária. A cruz declara que há apenas um caminho pelo qual o homem pode obter perdão pelos seus pecados e se aproximar de Deus. E este caminho é através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele declara ser um caminho estreito, de uma mão só. Por isso ofende muitas pessoas. A Bíblia diz que a cruz é uma ofensa para os judeus e para os gregos é loucura. Mas para nós, que fomos salvos por ela, é o poder de Deus para a salvação. Então Jesus está orando acerca da cruz, realmente pedindo ao Pai um caminho alternativo, se fosse possível. O fato de Jesus ter ido para a cruz quer dizer que uma outra alternativa não foi possível. Há apenas um caminho pelo qual o homem pode ser redimido. Versículo 47 ao 49. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Os discípulos acabaram de acordar, e agora há uma multidão se preparando para prender Jesus. E os discípulos estavam confusos e perguntaram: Senhor, nós podemos feri-los com espada? E Jesus tinha acabado de falar: E o que não tem espada, venda sua capa e compre-a. Versículo 50. E um deles, e que nós sabemos por outro evangelho que esse era Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Esse sujeito teve sorte de Pedro estar sonolento, porque Pedro poderia tê-lo partido em dois. Versículo 51 ao 53. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Que hora terrível na história da humanidade foi essa, quando o poder das trevas assumiu o controle. Versículo 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele havia dito: Senhor, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Mas não fique pensando que Pedro não foi sincero. Eu creio de todo o coração que Pedro quis dizer exatamente aquilo, que em seu coração ele estava pronto para morrer por Jesus. Assim como nós mesmos, quando fazemos promessas ao Senhor, há muita sinceridade nisso. Entretanto, tantas vezes quando chega a hora do confronto, nós agimos como Pedro, negando até mesmo as coisas mais simples. Como é que ele pode ter negado o seu Senhor? Primeiro, eu acho que quando ele deveria estar orando, ele estava dormindo. Eu penso que esse foi um dos motivos do seu fracasso, assim como é o motivo dos nossos fracassos. Nós estamos sempre dormindo quando deveríamos estar orando. Segundo, ele procurou seguir a Jesus de longe. Esse também é um lugar perigoso. Ser um cristão apenas de longe, seguindo o Senhor de uma certa distância, não assumindo um compromisso total, mas apenas dizendo: Ah, eu acho ótimo ir para a igreja, é legal e as pessoas devem ir mesmo, sabe? Em terceiro lugar, nós nos aquecemos com o fogo do inimigo, que é outra coisa perigosa, e o resultado é a negação. Agora, como foi que Jesus olhou para Pedro? Agora, eu não acho que foi um olhar querendo dizer: Pedro, como você pôde fazer isso? E muito menos: eu não te disse? Algumas pessoas vieram até a mim esta manhã e elas estiveram no salão de comunhão, onde nós podemos ficar mais perto um dos outros. E elas notaram essa mancha aqui na minha cabeça. E elas disseram: fala para sua esposa ser mais gentil com você. E eu disse: olha, vocês acreditam que eu bati a cabeça na porta do armário da cozinha? Eu estava fazendo alguma coisa na cozinha e eu deixei a porta de cima do armário um pouquinho aberta e não olhei nem prestei atenção. E pá, em seguida eu só vi pele e sangue no canto da porta. E a minha querida esposa, quando viu minha cabeça daquele jeito, ela disse: eu falei para você fechar aquela porta. Mas eu acho que o olhar de Jesus para Pedro foi o de: Pedro, eu entendo, Pedro, eu ainda te amo. Eu acho que foi um olhar de amor, talvez o mais profundo amor que Pedro jamais viu nos olhos de alguém. A compreensão de Jesus, mais ou menos assim: Pedro, está tudo bem, eu entendo. E foi isso que deixou Pedro arrasado. A Bíblia diz em Romanos: vocês não sabem que a benignidade, a bondade de Deus leva ao arrependimento? Sabe, se alguém é muito duro com você, a sua tendência é a de se defender, endurecer, justificar as suas ações. Mas quando uma pessoa vem e abraça você e diz: eu entendo e estou orando por você, eu te amo, irmão. Ah, isso desmonta qualquer um. Não há defesa contra isso. Isso comove. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu quando Jesus olhou para Pedro. Pedro, eu amo você. Eu o entendo, Pedro. Está tudo bem. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deus, eu serei sempre um fracasso? Não, Pedro, nem sempre. Em poucos dias você vai receber poder e você será testemunha que Deus quer que você seja. Nós vamos estudar isso quando chegarmos no capítulo 24. Versículos 63 e 64. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhe os olhos. Que crueldade fazer isso! Porque o nosso corpo foi maravilhosamente planejado para se defender de agressões, tanto que quando nós temos um perigo vindo em nossa direção, nós reagimos instintivamente como uma ação natural de reflexo que amortece o ataque. O nosso corpo é extremamente coordenado e nós temos reflexos maravilhosos. No futebol americano, o quarterback se machuca quando o ataque está fora do seu campo de visão. Você vê aqueles jogadores de defesa com 150 quilos chegando e se jogando de ombros e derrubando ele e caindo no chão. E o outro vem e o ataca e então, na mesma hora, o quarterback dá um salto e volta para o jogo. Mas ele se machuca quando a jogada está fora do seu campo de visão. Ele não vê a aproximação do golpe, ele não é capaz de se defender, ele não consegue absorver o impacto e se machuca. Você pode pular de uma mesa e não se machucar, porque você sabe o que vai acontecer. Você se preparou para a queda. Mas ainda assim, você pode pisar em falso no meio-fio, por exemplo, e quebrar a perna, se você não perceber que ali está o meio-fio, a guia. Aqueles 15 centímetros podem fazer você se desequilibrar de tal forma e quebrar o tornozelo ou uma perna, se você não estiver preparado para aquela queda. O mesmo acontece com um golpe. Se você está com os olhos vendados e não pode ver de onde vem o golpe, você não é capaz de se movimentar e não consegue minimizá-lo ou se defender dele. Ele o atinge com força total e você se machuca. E então eles vendaram Jesus e começaram a bater nele, e a sua face começou a ficar disforme, e começaram a aparecer os inchaços. Os seus olhos ficaram roxos, e o seu rosto começou a inchar por causa dos golpes. Isaías fala que a sua face foi tão espancada que ficou desfigurada, e quando terminou o seu sofrimento, ele não se assemelhava a um ser humano. Isaías disse: era como um de quem os homens escondiam o rosto. Olhar para ele era chocante. Não conseguiríamos ficar olhando para ele. Era uma cena horrível. Ninguém conseguiria olhar sem ficar abalado. E zombavam dele. versículos 64 e 65, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Mas Jesus disse: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. E nós vemos o pior do homem nisso. Versículos 66 e 67. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais, os sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Vejam vocês, só era lícito para eles se reunirem em assembleia enquanto fosse dia. Então eles o prenderam, e assim que o dia amanheceu, eles se reuniram e o interrogaram, dizendo: você é o Messias? Diga-nos. Versículo 67 ao 71. Ele replicou: se vou-lo disser, não o crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.